Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Boa tarde, galera. Sons do Brasil. Mais um domingão e os Sons do Brasil na área aqui com vocês, trazendo aquele bate-papo gostoso, música de primeira qualidade e muita informação de tudo que tá rolando dentro dessa nossa cena musical brasileira. Sempre transmitindo pela Rede USP de Rádio pelos 93.7 para São Paulo e Grande São Paulo, 107,9 transmitindo para a região de Ribeirão Preto e pela nossa rede, pela internet aí no jornal.usp.br/rádio. Falando por esse mundo afora aí, emanando as ondas da Rede USP. Lembrando também que o Sons Brasil tem o apoio cultural da BAS, Estratégia e Operação de RH, desenvolvendo empresas e pessoas. www.bazz.net.br. Trazendo os nossos convidados de hoje aqui, estamos recebendo de uma cidade do interior, vindo lá de Rio Claro, o cantor, compositor e gaitista também. Ele frisa isso no release dele lá. Quero dar as boas-vindas aos Sons do Brasil, a Gabriel Vaco. Seja bem-vindo.
Oh, valeu, Serginho. Beleza? Salve aí pros ouvintes também. Boy aqui presente hoje também. Prazer te conhecer. E é isso aí. Muito bom estar aqui.
Beleza, a gente que agradece você estar se deslocando lá de longe para vir até aqui para a gente bater um papo, falar desse trabalho novo que você está fazendo aí. Gabriel tem 5 anos trilhando aí no trabalho autoral e já tem uns trabalhos lançados. A gente vai falar a respeito de tudo isso no programa aqui. Então, obrigado por estar com a gente aqui, tá?
Opa, eu agradeço.
E como sempre, a gente tem o segundo elemento, que é o convidado aqui que vem dar aquele tempero no nosso papo, trazer um pouco da sua experiência, da sua vivência dentro da música, dentro da produção musical e tudo isso. Um cara aqui que já rodou bastante por esse mundo afora, tem bastante tempo de estrada, já tocou com grandes nomes aí da música e também tem o seu trabalho próprio, né? Multi-instrumentista, compositor, tem um estúdio aqui em São Paulo, a gente vai esmiuçar tudo isso durante o programa. Também quero dar as boas-vindas aos Sons do Brasil, a Emerson Boy.
Oi, Serginho, bacana o convite, muito bom estar aqui no Sons do Brasil. E vamos conversar, é importante, vamos passar a informação.
Vamos contar um pouco de história, né? Isso. Gabriel Vaco e Emerson Boy que estão ajudando a gente a escrever o programa número 189 do Sons Brasil, ou seja, capítulo 189 da história Sons Brasil. Gabriel Vaco, primeiro, antes de qualquer coisa, apresenta pra gente quem é o Gabriel Vaco, vamos lá.
E aí, galera, beleza? Então, eu tô há 5 anos no trampo autoral, assim, né? Mas na real, desde os 16 anos que eu comecei a escrever. Comecei a aprender violão pra escrever músicas, né? Que eu sempre tive essa pira de escrever e tal. Aí, desde 2013, eu comecei a gravar e lançar de verdade, assim, né? E já tô no meu terceiro EP, que sai agora em novembro. Já tem uns 6 videoclipes. Esse EP é uma banda que toca junto comigo. Inclusive, a gente toca bastante festa universitária, assim, nos barzinhos da minha cidade. E agora, em novembro, tô com o próximo trabalho aí, que já lancei um single em agosto. Chama Ciclo Cinti, a música. Teve um videoclipe, a direção de um amigo meu aqui de São Paulo também, o Guilherme Martins. Foi um clipe bem colaborativo, assim, foi todo mundo se ajudando, foi bem legal a realização dele. E agora tem mais 4 músicas, além dessa, que em novembro está nas plataformas digitais.
Você falou que é o seu terceiro EP. Dentro desses 5 anos foram sendo produzidos. Eles têm nome? Esse daí só pra gente dar uma posicionada pra galera nisso?
Sim, sim. O primeiro é de 2013, chama Flat. Eu gravei voz e violão mesmo, foi uma só por uma experiência prévia, né, de gravação. É bem cru, assim, esse primeiro EP. É, o segundo já chama Rua. O lançamento dele eu fiz na praça da minha cidade. As fotos dele fiz tudo na rua. Tem um conceito meio urbano, assim. Tem a sonorização de fundo. Ela tem 2 clipes. Tudo na rua, assim. Fiz um clipe bem voz, violão e percussão.
Justifica bem o nome, Rua. É.
Esse segundo é de 2015. E agora esse terceiro EP chama Quero Café. A capa dele eu mesmo produzi. Fiquei um tempo estudando, assim, a pintura com café. Fica tipo aquarela. Só que fica na cor marrom, né? Cor do café, assim. E é isso.
Bem, agora em novembro vai estar aí.
Agora em novembro tá nas plataformas. A esse nome de Quero Café, de querer acordar pra vida, de querer despertar, aborda bastante isso.
Trazendo também o Emerson aqui pro papo. Emerson, Oeiras, Piauí, você até falou de uma certa característica da cidade, que foi a primeira capital do Piauí. Isso, eu não tinha essa informação, sinceramente.
Pois é, Oeiras é a primeira capital do Piauí, é uma cidade barroca, patrimônio da humanidade, como Paraty, Ouro Preto. E uma cidade que tem muitos artistas, muitos músicos, artesãos, marceneiros. Aí eu tive o privilégio de nascer na família de músicos lá e marceneiros. Então desde cedo eu convivi no meio de música. Minha mãe tocava bandolim, meu avô era maestro da banda de música da cidade, todos meus tios tocavam, meus primos. Então eu até fazia umas guitarrinhas de madeira para andar na rua, fazendo de conta que tocava, tal, né? Quando molequinho de 6, 7 anos de idade, 8. Mas é uma cidade que meu umbigo é muito bacana, assim, tenho muito orgulho do meu umbigo. E tem uma cidade irmã em Portugal, do lado de Lisboa, chamada Oeiras, que também é uma cidade bacana, cidade grande lá, praia, que eu também conheço, já fiz show lá e é uma cidade bem bacana.
Bacana, e você veio para São Paulo há quanto tempo?
Bom, Serginho, eu tô já aqui em São Paulo há 25 anos, eu rodei um pouco fora do Brasil também, Barcelona, Firenze, Berlim, passando temporadas. Mas eu já estou há 26 anos aqui em São Paulo, uma cidade que eu amo muito, que eu tenho o maior carinho e me encontrei muito aqui nessa cidade maluca.
O Gabriel mora em Rio Claro, é natural de lá e mora por lá mesmo, né, Gabriel?
Sim, sou de lá. Eu tô pensando em vir pra... Pensando não, vou vir pra cá em breve, né? Só tô dando pauzinhos.
Na verdade, tem muito dessa coisa, claro. Não que seja melhor ou pior, mas é que acaba virando um centro de fácil acesso, de fácil abertura pra vários lugares. Então, muita gente acaba vindo pra cá mesmo pra facilitar, de repente, esse tipo de coisa, né? Legal. Vamos fazer o seguinte. O papo já começou legal. Eu vou querer já começar a botar música no papo aqui. Então, vou pedir pra você tocar um ao vivo pra gente. O que, que a gente pode tocar aí, Gabriel?
Vamos de Ciclocíntia.
Que é a música do clipe. Que você falou
é,
que já...
a música do clipe foi lançado agora em agosto. Quem quiser, fica o convite aí pra ver na internet lá. Já tá acessível. É, o clipe fala de uma menina que anda de bicicleta, assim, porque assim, Rio Claro é a segunda cidade do país com maior frota de bike por habitante. É muita bicicleta lá. Aí eu quis abordar isso, assim, né? Já não é a primeira vez que eu abordo, mas essa é mais explícita ainda.
Apresenta pra gente o músico que vai acompanhar você ao vivo aqui.
Esse aqui é o Júlio Borges, vai acompanhar no violão. Conheci lá na Guarda do Embaú, Santa Catarina. Grande amigão. Fazer um violão aí comigo.
Seja bem-vindo também, Júlio. Vamos lá, então. Ciclocíntia, com Gabriel Vaco aqui no Sons Brasil. A gente ouve aí e volta daqui a pouco pra dar sequência no papo.
Anda é a... Do, vamos. Vai, Du. Vai. Um, dois. Anda é a...
Ficou magra de tanto rodar. É do campo, pista é da rua. É careta, fumaça não quer. Só se for fumaça do café. Ciclocíntia, charme, show de bola. Na cestinha, flores e um litrão. E um livro velho de Drummond. Na garupa, amores lá de trás. Que marcaram, não deu pra esquecer. Ei, Ciclocíntia, já me show de bola. Ciclocíntia, já me show de bola. Passa carros, caminhões, deslizando asfalto sem roncar. Ficou magra de tanto rodar. É do campo, pista é da rua. Ciclocíntia, deixa, já me show de bola. Ele é o som, meu mar, meu céu. Zico, Cíntia, já me show de bola.
Voltando então depois de Ciclo Cíntia, você falou, Gabriel, que tem muito a ver com o Rio Claro, lá até conversando em off com o Júlio aqui, ele também frisou que é uma coisa muito atual aqui de São Paulo também, porque a utilização da bicicleta tá numa crescente aqui em São Paulo, né? Questão da conscientização
do uso. Do mundo também, né? Rola muito isso.
É uma forma de facilitar o transporte dentro de uma cidade que tem uma certa coisa caótica com o trânsito aqui, é uma forma de dar uma aliviada nisso. Sim. Tudo. Emerson Boy, falando também, além de tudo, você é músico, você tem um trabalho. Fala um pouco também do trabalho que você tem aí lançado musicalmente.
Pois é, várias composições, discos gravados. Um trabalho que tem uma raiz, um pé na tradição e um pouco nessa coisa mais antenada, coisas do mundo, com linguagem, com sons. Meio África, Caribe. Mas tem um pé muito grande na coisa do calango, do forró, do frevo. Né, as coisas meio que, não folclórica, mas arraigada mesmo da cultura brasileira, cultura. Coisa que eu gosto muito. Tenho feito muita coisa e o trabalho tem reverberado, né, que é uma coisa importante. Tem um disco chamado Antídoto e tem um trabalho que eu faço com um grupo, chama Café, Concerto e Lanternagem. É o Concerto com S, que é um trabalho bem de pesquisa de música de raiz, que a gente está realimentando a tradição de uma forma que alguns ritmos não desapareçam mais. São coisas muito... que tô meio abandonada da mídia, né? Então a gente tá resgatando. E isso é uma coisa que eu acho bacana pra caramba. Tenho feito parcerias, tenho feito coisas de trilhas pra teatro, pra cinema. E assim a vida anda.
Se encaminha. E você, Gabriel? Que nem você falou, são 5 anos de música autoral, mas você é envolvido na música há bastante tempo. Antes de você direcionar seu trabalho pro trabalho autoral, você fazia outros trabalhos, tocava com outra galera? Como é que era esse tempo de músico pré-trabalho autoral?
Sim. Então, sempre fui muito focado em banda pequena, assim, eu tenho 26 anos agora, eu comecei, meu primeiro instrumento foi piano, tinha 9, aí gaita comecei com os 9 também. Aí piano abandonei com 11, aí fiz trompete, sei lá, 1 ano e meio, larguei também. Aí minha primeira banda tinha 14 anos na escola, e foi sempre isso, né? Sempre bandinha pequena, assim, experimentando, a gente vai se descobrindo, né? Aí essa banda que eu tô agora é a 4ª banda minha já, uma banda de black music, a gente faz bastante evento universitário. Fora o meu rolê autoral, né, no caso. Com a banda a gente tem uns 2 singles lançados também.
É, e autoral também o trabalho?
Sim, com a sim. Banda? Não, então. são só 2 singles, mas a gente está focado mais...
Tá, então, mas esses 2 singles são autorais.
Sim, sim, são autorais.
Que nem a gente até citou a questão de São Paulo ser meio o centro, não que aqui seja melhor ou pior, não é isso, mas é um local onde tem alguns leques abertos que facilitam contatos e deslocamentos e etc e tal. Você está situado lá em Rio Claro, você falou que até pode estar vindo para São Paulo. Por lá, você posicionado lá, o campo dá para trabalhar, dá para rodar, tem essa facilidade ou é bastante restrito isso?
Na questão autoral é bem restrito, assim. Não sei aqui, né? Enfim, mas lá é bem restrito, assim. Aí já a questão de tocar em barzinho tem bastante, até na região, né? Só em Rio Claro não tem tanto, assim. Mas lá tem ótimos músicos que a maioria viaja bastante também, né? A gente tava até falando hoje, eu com o Boy e com o Júlio, a gente tava conversando, falando sobre Rio Claro, dos músicos que saíram de lá, vieram pra cá, ou que foram pra fora. Tem muita coisa boa. Mas eu achei que tava na hora de expandir, por isso que eu tô saindo de lá também. Já foi bastante tempo ali.
E, Emerson, falando agora do Todos os Dias São Bemóis, que é o seu estúdio lá. Você falou que o nome é um tanto quanto longo e tal, mas eu achei maravilhoso esse nome.
É, eu gosto desse nome. É. Algumas pessoas às vezes questionavam porque é muito longo. Que é uma homenagem ao Paulo Leminski, que foi um parceiro meu, um grande poeta paranaense, né? e uma pessoa que eu tenho o maior respeito, o trabalho dele, assim, e eu tive o privilégio de fazer, de ter parcerias musicais com ele enquanto ele era vivo ainda, né, também, uma coisa bacana. E é um estúdio que eu montei logo que vim morar em São Paulo, que era uma maneira também de eu me renovar, me reciclar, e circulação de muitos artistas, muitos músicos, muitos compositores, e é uma coisa bacana. O estúdio abriu muito minha cabeça em relação a várias coisas, inclusive para arranjos. Você convive com vários estilos musicais, várias pessoas gravando, e acaba que você amplia seus horizontes, né, dentro desse caos musical que você convive geralmente no processo de gravação. E tá rolando, é uma coisa que eu gosto muito de vivenciar, é o ambiente do estúdio.
É um ambiente muito particular, assim, dentro da música, claro, é música, tá ali rolando, mas o estúdio é uma coisa que tem a característica muito dele ali, né? Que, vamos supor, quando você tá fazendo show, tá rodando, tá mexendo com música, com isso, você tá ali, tá tendo um monte de gente te dando aquele retorno do seu trabalho que você tá fazendo. E dentro do estúdio ali é uma coisa, você e o músico ali, você não sabe exatamente como tudo aquilo que vocês estão fazendo ali, quando sair pra fora, qual vai ser a repercussão.
É uma coisa maluca. E fantástico, porque você vê a transformação de uma música que você criou solitário ou com um parceiro e tal, e de repente você vê, ela pega um corpo, ela ganha uma dimensão, ela te surpreende muito também, porque é uma coisa maluca. Você faz de um jeito e quando vai gravar, ela vira uma outra coisa, diferenciada daquilo que você imaginava, e vira fantástica, assim, uma coisa. Então eu acho muito bacana essa coisa do estúdio nesse sentido também.
Legal. Vamos fazer o seguinte, Emerson. Temos aqui no Sons Brasil o momento pitaco do convidado, que é onde a gente pede pro convidado indicar uma música de alguém que tá aí também na correria, na batalha, pra gente poder tocar e os ouvintes conhecerem esse trabalho. Então vou pedir pra você pitaquear no programa agora, tá bom?
Opa, com o maior prazer, Serginho. Então, tem um compositor que eu gosto muito, figura muito bacana, assim, provocador, dessa geração de compositores que são provocadores. Isso é uma qualidade que eu admiro muito. Chama Totonho, um cara da Paraíba. A banda dele é Totonho e os Cabras. Aí tem uma música que eu gosto muito, chama Tudo Pra Ser Feliz. É bacana de ouvir.
Vamos lá, então. Pitaco do Emerson Boy aqui no Sons do Brasil. Tudo Pra Ser Feliz com o Totonho e os Cabras. A gente vai rolar esse som pra você conhecer e a gente volta no segundo bloco.
Eu tinha tudo pra ser feliz. Segundo grau completo, curso de datilografia, uma passagem de ônibus pra outro lugar do país. Por que ela não me quis? O que é que eu posso fazer? O quê? O quê? O quê? Eu tinha tudo pra ser feliz. Segundo grau completo, curso de datilografia, uma passagem de ônibus pra outro lugar do país. Porque ela não me quis. O que que eu posso fazer? O que? O que? O que? Saquinho de bolinha na carreira, pula sem que eu comer pro bode, de tomar banho de açude, fui tirar o grude. Saquinho de bolinha na carreira, pula sem que eu comer pro bode, de tomar banho de açude, fui buscar o grude. Se eu quero soltar pipa, ela diz que o céu é seu. Se eu encontrar algo na rua, ela fala que perdeu. Se eu invento uma comida, ela diz que já comeu. Mas é bonita e gostosa, tem mais moral do que eu, que tinha tudo pra ser feliz. Segundo grau completo, curso de datilografia, uma passagem de ônibus pra outro lugar do país. Porque ela não me quis. O que que eu posso fazer? O que? O que? O que? Eu tinha tudo pra ser feliz. Segundo grau completo, curso de datilografia, uma passagem de ônibus pra outro lugar do país. Porque ela não me quis. O que que eu posso fazer? O que? O que? O que? De bolinha na carreira, pula sequinho com medo do bode, de tomar banho de açude, fui tirar um grude. Saquinho de bolinha na carreira, pula sequinho com medo do bode, de tomar banho de açude, fui buscar o grude. Bolinha na carreira, pula sequinha com medo do bode, de tomar banho de açude, fui tirar um grude. Saquinho de bolinha na carreira, pula sequinha com medo do bode, de tomar banho de açude, fui buscar o grude. Bela, acha que a vida tá mais bela depois do computador. Ela também acha que a favela desde esse dia mudou. Foi uma prestação suada, seu Isaías pagou.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Nossa idade pulsa liberdade. Quero o chão do mundo inteiro sob os meus pés. Essa galera toda me deixa sorrindo, tudo lindo ao som do violão. Vem, vem ver a lua ali, vem trazendo amor e paz. E ela me diz, eu sei que o amor está perto, vem cantando ao lado seu. Nossa idade pulsa liberdade. Quero o chão do mundo inteiro sob os meus pés. Essa galera toda me deixa sorrindo, tudo lindo ao som do violão. Vem, vem ver a lua ali, vem trazendo amor e paz. E ela me diz, eu sei que o amor está perto, vem cantando ao lado seu.
Voltando no segundo bloco, vocês ouviram Nossa Idade com Gabriel Vaco. Gabriel me lembrou aqui, essa foi a música que nós tocamos aqui sua quando nós demos o pitaco do seu trabalho, não é isso? Fala pra gente do Nossa Idade.
Sim, essa música passou aqui, foi ano passado. Eu não vou lembrar o mês agora. Mas essa música fala sobre liberdade, viagem, sensação de ser livre e tudo. E no vídeo dela também tem bicicleta e tem a parte que todo mundo toca no sarau de rua. Era uma época que eu tocava bastante em sarau, assim, né? Que eu acho muito louco essa interação entre músicos e tinha poesia exposta num varal, tinha grafiteiro. É uma mistura muito boa, assim, que eu era bastante envolvido na época, assim. E aí o final desse clipe é uma apresentação ao vivo, assim, imagens, né? E é isso, é uma música que eu gosto muito. Essa música é um single de 2015, não tá em EP nenhum, né? Essa daí.
Saiu como um single.
Sim.
Inclusive, isso é interessante até pro Emerson também, seria interessante a gente falar disso. Questão do single a single, hoje em dia é uma prática bastante comum dentro da música, né? Foi-se aquele tempo onde o pessoal ficava dentro do estúdio, imerso lá, fechava o CD, o álbum com 12 músicas, e a partir daí é que se colocava isso pro mercado, vamos dizer. Hoje em dia, tá muito comum essa prática do single a single, quer dizer, terminou essa, vamos mandar, vamos pro próximo, de repente no final você compacta tudo e transforma ali num álbum, um EP ou qualquer coisa assim. E lembrando bem aqui, o Júlio tá em off aqui, dando os pitacos aqui também, ele lembrou que num certo momento, há muito tempo atrás, teve essa questão dos singles, né? James Brown usava muito disso, mas depois se focou muito nessa coisa de lançar álbuns, fechar e lançar de uma vez, e agora essa prática do single voltou com força, até mesmo pelo advento da internet, né? Qual a visão de vocês aí a respeito disso?
Eu acho muito interessante, é bacana. Antigamente tinha aquela coisa de você também lançar as músicas na rádio antes de sair o disco, né? Pra impulsionar a venda.
Antes do álbum até, só complementando, tinha antes de você fechar o LP, você fazia o compacto, né? Com aquela fazia música que seria a música de trabalho, vamos dizer assim.
Né? Exatamente, né? Música de trabalho, que era uma coisa interessante. E o formato do vinil pequenininho era muito bacana, né? Do compacto, que também tá voltando hoje, né?
É.
Uma galera gravando já compacto e LP também, né? De vinil.
Verdade.
Mas é muito bacana, porque com o advento da internet, você impulsiona muito a música e isso atrai trabalho para você fazer shows. É uma coisa que pra gente que é alternativa ainda, continua alternativo, é muito importante. Eu acho muito bacana.
Ah, eu acho que é uma ordem natural das coisas até, porque antigamente, se for ver, a galera comprava o disco por causa daquela música que viu na rádio, né? Hoje não tem mais essa. Hoje, por mais que a pessoa às vezes lança um álbum inteiro, mas a pessoa vai ver só aquela música e põe numa playlist. Tem muito isso de playlist hoje, né? Você faz uma seleção lá de tudo que você quer, sei lá, músicas pra tomar banho, música pra pedalar.
É bacana mesmo, né?
Acho legal isso aí.
A tecnologia ficou mais acessível também. É. Você faz muita coisa em casa, você grava e potencializa e você já grava clipes também com
essa coisa do vídeo, né? Do clipe também tá bastante ligada a isso. Hoje em dia o pessoal não se contenta só em ouvir, eles querem ver também. Então, essa coisa dos vídeos, clipes, como você falou.
É verdade. Né?
E tem aquela coisa, queira ou não queira, que nem você vai lançar o seu trabalho em novembro agora, em contrapartida, o pessoal já teve contato com esse seu trabalho. Com conta-gota, você já foi apresentando o novo trabalho que tá vindo aí pro pessoal.
Sim.
Quando o trabalho sair completo, a galera já conhece o que vem por aí. Já é uma forma de familiarizar eles com o trabalho.
Era uma expectativa ali, né, mano? A capa do CP eu lancei sexta-feira agora. Que é a minha cara assim, autorretrato, mas com café, né?
Café,
eu já falei.
Que você falou.
Ficou meio aquarela, assim.
Quer dizer, tem isso também, né? Você vai aos poucos alimentando a curiosidade, aguçando a curiosidade da galera, não é?
Sim. Jogando iscas musicais.
Iscas musicais, boa. É. Jogando iscas musicais, isso é uma boa. Boy, você já, durante essa correria sua aí, a gente nem chama de carreira, a gente chama de correria, de batalha, né? Você também já tocou com um monte de gente aí, que eu até falei no início, já tocou com o Zé Cabaleiro, com o Chico César, tudo isso é coisa que vai dando na experiência aí da coisa, né? Do trabalho seu, até do próprio trabalho autoral mesmo, né?
Sim, com certeza, porque você tem um contato com alguns artistas, contato assim próximo, assim, é uma coisa bacana porque você também vê a dialética de como ele trabalha, de como ele faz o ensaio, de como ele arma o show, sabe? Então é uma coisa que você vai pegando manha pra fazer as coisas, você vai pescando de um de outro e é muito bacana esse contato porque eu tenho uma experiência com o Zé, que é uma coisa que eu acho muito bacana do Zé Cabaleiro. Ele ensaiou muito tempo no meu estúdio pra gravar o primeiro disco lá, Por Onde Andará Stephen Fry, e uma coisa que era muito marcante no ensaio, ele ensaiava com um volume muito baixo, existia uma economia sonora no estúdio, sabe? Uma economia musical, uma coisa assim. Todo músico tocava e todo mundo se ouvia. Era uma coisa muito bacana, né? Era um momento que eu achava muito bacana nos ensaios. Lógico, tinha os momentos de pegada pesada e tal, mas tinha essa coisa que é uma sutileza que eu acho muito bacana quando a gente tá ensaiando, porque a música era muito detalhista também, ela é cheia de detalhes.
Então, precisa ser sentida também, né?
Precisa ser sentida, né? Absorvida de um jeito e ela vai tomando corpo, forma e a gente vai tocando e cada vez que você faz um acorde de uma maneira diferente, você vê que ele tem aquele é o momento de fazer ele mais forte, ou ele mais fraco, mais sensível. Então eu acho que é uma coisa muito bacana no trabalho do Zé Cabaleiro.
Vamos fazer o seguinte, eu e o Gabriel, vamos mandar mais uma ao vivo aqui. Tá gostoso o papo? Vamos mandar mais uma ao vivo? O que a gente pode mandar aí?
Vamos. Essa música chama Expectativa. A gente participou no festival de MPB com ela de Rio Claro em 2012. Foi o único festival que eu tive, assim, né? E era com essa banda. Essa música, inclusive, a gravação dela é com a banda. A banda chama Camaleão Destro. Era um festival de MPB. A gente era meio que peculiar no festival porque tinha muitos artistas regionais ali presentes, né? E a gente formado de banda, assim, baixo, bateria, guitarra. Eram os únicos.
Pessoal mais dentro da MPB tradicional mesmo.
É, sim.
Vamos ouvir então esse som. Expectativa com Gabriel Vaco ao vivo. A gente volta daqui a pouco.
janelas e vidros refletem desejos meus. Amigos perguntam, amigo, que você bebeu. O desejo é complexo e alguém está fora de mão. Mas a mão eu que faço e complexo é o jeito meu. Que mal, seu cheiro está longe, mas dá pra sentir. Que mal, janelas e vidros refletem desejos meus. Amigos perguntam, amigo, que você bebeu. O desejo é complexo e alguém está fora de mão. Mas a mão eu que faço e complexo é o jeito meu. Que mal, sua boca está longe, mas quero beijar. Que mal, sua boca está longe, tão longe. Expectativas de um futuro bom. Expectativas do lado seu nunca foi real, são só expectativas, são só expectativas. Que mal, seu cheiro está longe, mas dá pra sentir. Que mal, sua boca está longe, mas quero beijar. Que mal,
legal. Voltando aqui, você falou inclusive essa questão do festival que você participou, que você era a única banda que tava lá, o resto da galera era mais o tradicionalzão, voz e violão, aquela coisa mais MPB, e você fala assim que a sua música tem uma certa pegada folk nela, né? Isso veio porque você tem a gaita como um instrumento também de uso, e isso te levou a um estilo mais folk, ou foi uma coisa natural que aconteceu mesmo?
É, foi mais pela gaita, porque eu toco gaita desde os 9 anos, né? 9, 10 anos, assim. Então eu não tinha muita referência de música. Minha família não é de músicos nem nada. Eu tinha dois primos que eram. Tinha uma banda de axé e pagode, nos anos 90, isso. Então minha referência musical era essa. Então quando eu vi gaita, foi Bob Dylan, foi no blues, né? Então aí eu peguei esse ponto de partida pra começar a fazer as coisas, né? Aí comecei a conhecer MPB, Jorge Ben, que aí ganhou um pouco mais de swing as músicas, né?
Aí caiu um pouco mais da brasilidade na música.
É um tempero tropical aí.
É legal. E você tem as suas influências, são bastante voltadas dentro dessa coisa, né? Jorge Ben, Ben Harper, Gilberto Gil, Otto, Rapa, quer dizer, vários segmentos, mas que traz muito essa coisa da brasilidade na música, cada qual com a sua levada. E claro, o Ben Harper é gringo e tal, também. Sim. Tem essa influência toda sua aí.
Uhum.
Com o fechamento desse EP que você tá fazendo, tá prevendo fazer alguns shows aí de lançamento, alguma coisa assim? Tem uma previsão disso?
Então, tô no agendamento ainda disso. Não tem nada fixo, assim, de agenda fechada. A gente tá tô sentando com a banda pra ver o que a gente vai fazer. De repente eu vou fazer show sozinho também. Tô querendo fazer um evento por mês na minha cidade e o primeiro evento desses vai ser também em torno disso, desse lançamento. Até porque a gente fica muito refém, né? A gente que é músico, de entrar na agenda do dono do bar ou do não sei da onde, festival. E eu tenho muito isso de por que não o artista não fazer o próprio evento ou fazer um coletivo de artistas e fazer o próprio evento, né? Então esse lançamento vai ser meio que um estopim, assim, dessas coisas que a gente pretende fazer.
Falta um pouco disso mesmo, que a gente conversa muito, da questão de você pegar, arregaçar as mangas e fazer. A gente sabe, o boy tá aqui, sabe que até antes da gente começar o programa, a gente tava conversando a respeito disso, da dificuldade que se tem hoje, principalmente pra música autoral, alternativa, né? Antigamente chamava muito independente, mas hoje todo mundo é independente no Brasil, então essa coisa, eu falo muito essa coisa do lado de cá do muro, do nosso lado aqui, que existe essa certa dificuldade de espaço pra isso.
Não, né? Não é fácil, né? E pra quem tá começando, principalmente, antigamente tinha alguns festivais, programas, tinha muito mais Casa Noturna que valorizava isso, né? As unidades do Sesc, que eram uma coisa que também, de certa forma, abria espaço. Não temos mais também, tá complicado isso.
É bem difícil,
tá,
né?
Complicado, é. Mas com a internet, essa coisa deu mais audácia para os artistas também fazer essa coisa e, como ele falou, juntar com outros artistas e montar um projeto mesmo que aconteça de mês em mês, dois em dois meses, três em três meses. Que essa coisa, de certa forma, fortalece. A gente tem que fazer muito isso. Não temos outro caminho, sabe? Acho que daqui para frente a gente tem muito é que se unir mesmo para fazer coisas juntos e também fazer coisa em rua, montar coisa em praças públicas. Sim. Eu acho que o espaço público tem que ser ocupado com esse tipo de evento que atrai, sabe, estimula, junta com outras artes, sabe, com teatro, com grafite, com galera de skate, sabe, galera de cinema, galera de hip hop e outras tribos, juntar tribos. Eu acho que esse caminho a gente tem que fazer, é uma coisa muito importante, depende da gente, né? Então, o mais importante é isso, a gente tem a ideia, tem a vontade de fazer, chama outras pessoas e a coisa se efetiva.
Legal, você tem o seu trabalho autoral, o boy tem o dele, um monte de gente fazendo. Se a gente ficar esperando que os outros tragam esse trabalho, mostrem e toquem, vai ser difícil. Então a melhor coisa é arregaçar as mangas mesmo, juntar a galera e criar oportunidade, né?
É verdade, tem que ser mesmo.
Eu acho que isso que você falou é bem isso mesmo, cara, juntar a galera e vamos nessa. Ocupar a praça, ou até mesmo, de repente, alguns espaços pode chegar. Tem espaços que o cara tá lá que muitas vezes ele fica refém de tá criando uma agenda. E você, de repente, chegar e falar, cara, será que a gente podia fazer aqui mensalmente ou quinzenalmente ou a cada dois meses o evento chamado tal, 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 onde a gente é uma reunião de músicos, de artistas que vamos fazer um som. Com certeza tem gente que muitas vezes está necessitado disso na agenda. Muitas vezes, para ele fazer, ele não se arrisca. Mas se a coisa vem de fora ali, ele também abre o espaço e vamos nessa. Verdade. A ideia é essa. Vamos fazer o seguinte, o boy já deu pitaco aqui, Gabriel, vou convidar você pra você pitaquear no programa agora, pra você indicar uma música pra gente conhecer aí.
Opa, essa música chama Balas, é de um amigo meu lá de Piracicaba, chama Daniel Garnier. Essa música lançou pouco antes da eleição, né? É uma música bem política, que fala a questão de cultura do armamento e tudo, é uma música bem forte, assim, eu achei, gostei bastante. Quando você falou pra dar um pitaco, lembrei na hora desse som e eu acompanho o trabalho do Daniel Garnier faz tempo já, ele é vencedor de rinhas de MC e tudo mais, ele é bem ativo na questão hip hop da região ali. Eu achei justo.
Vamos nessa então, justíssimo. Daniel Garnier, música Balas, pitaco do Gabriel Vaco aqui no Sons Brasil. Vamos nessa e a gente volta pro terceiro bloco.
Armas de fogo promovem o aborto tardio. Homicídio infantil nos morros do Rio. Falhou o tio, a pátria mãe gentilmente doa o fuzil. Pra quem recusa usar a lixeira, usa arma e desconhece a lapiseira. Os moleque era pra usar grafite 07, mas eles estão de calibre .40. Política de armamento tem público-alvo, como o alvo público de uma bala perdida. Por arma na mão é tiro no pé do miliante, militante, militar e da milícia. Vai doer como um pisão descalço, tá com tênis importado e tá pisando em falso. Até pra quem o nome é Johnny, armação letais. Mas drogas Johnny, Bull Walker, tamo andando pra trás.
Se só de pensar em matar, já matou.
Aperta o dedo em gatilha.
Os mano, as mina.
Aperta o dedo e confirma. O número de projéteis disparados é maior do que
que os projetos aprovados. Grande mesmo é o número de desesperados que tem deixado muitos pais desamparados. Esperança virou estilhaço, nem precisava desse estardalhaço. Qualquer desacerto gera acerto de contas, engatilha, aponta, tira. Espero que seu filho não esteja na mira, essa é a consequência. Preferimos dedo no gatilho e não a mão na consciência. Sensação de impotência, sujeito com medo do gatilho. O que resta é mão na cabeça, adiado às bruxas, regado a pólvora. Brigamos por banana e matamos por abóbora. Mistura carvão, enxofre, nitrato de sódio. Mas o fator mais explosivo é o gatilho mental do ódio.
Se só de pensar em matar, já matou.
Aperta o dedo e engatilha.
Mano, as mina.
Aperta o dedo e confirma. Na contramão da educação, com a linha na palma da mão, e muita gente tá batendo palma. Quem se acha a palmatória do mundo não abre mão do privilégio. No colégio não tem aula e os meninos vendem balas, meninas vendem bolo. Tem de chocolate, tem bala de coco. Bolos rendem pouco, balas vendem pouco. Trocaram de produto, tomaram bala no coco. Bolas e pandeiros têm evitado balas. Canudo no lugar de espingardas, cano longo. Pra perder a vida é rápido, tipo um trem-bala. Pra quem tem a cabeça feita só pra usar um bombo. Bala de escopeta, balas de bereta, balas de borracha querem apagar nossa história. Balas de festim, balas na cabeça. É com elas que eles querem apagar nossas memórias.
Só de pensar em matar, já matou.
Aperta o dedo e engatilha.
Mano, as mina.
Aperta o dedo e confirma.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Afrofuturismo, pretos de Wakanda vamos ser. Ei. Espaço e futuro, com uma vida próspera pra nós. Ah, somos mais do que referências tribais. Somos mais do que referências atrás. Space is the place, já dizia o mestre Sanha. Ah, Janelle Monáe, Outcast, Miley, estamos aí. E o futuro, nossas estatísticas serão positivas. Postos de comando em nossas mãos.
Voltamos agora pro terceiro bloco e vocês ouviram aí Afrofuturismo com Gabriel Vaco, também ao vivo com a gente aqui. Fala pra gente do Afrofuturismo.
Essa música, ela é bem nova, assim, ela tem um mês por aí. Ela aborda bastante questão de movimento negro, assim, né? Porque a maioria das músicas que a gente vê, os temas, aborda bastante questões de periferia, questão de cárcere, enfim, bastante coisas negativas, assim, né? E o Afrofuturismo é uma corrente artística, política também, que é antiga. Eu ando estudando isso faz um tempo. É desde os anos 50, então. Então, Miles Davis tem um pouco disso, Outkast, Sun Ra, que é um jazzista dos anos 50, 60, que é você se projetar no futuro com uma visão positiva e tecnológica, é toda uma coisa filosófica em cima disso, né? Aí essa música, eu estudei isso, fiquei tão inspirado que saiu assim, pá.
Essa também não vai estar no EP novo?
Essa não, porque tem 3 semanas.
É legal, é uma gravação exclusiva Sons do Brasil.
Gravação exclusiva Sons do Brasil.
Isso é muito bom. Falando ainda do lance da rua, que nós terminamos o outro bloco falando disso, né? O Boy tá aqui, ele tem um projeto bastante interessante, que é a Orquestra de Músicos das Ruas de São Paulo, que é bem isso, Boy, você juntar essa galera que toca na rua e tal, e montar uma orquestra aí, com o apoio do Sesc, você tava
isso,
falando?
Eu Lívio Trautenberg, que é um grande compositor, também escritor da música, e a gente montou, já faz 13 anos essa história. A gente garimpou muitos músicos na cidade de São Paulo, São Miguel Paulista, Ipiranga, Santo Amaro, Centro de São Paulo, Sé, República, e a gente montou uma banda com músicos paraguaios, bolivianos, nordestinos e imigrantes. Tinha 2 japonesas com os instrumentos nobres, né? O sangue e o kotô. E montamos essa orquestra que foi um caldeirão sonoro do que é mais ou menos essa coisa que você passa na rua. E na gravação tinha britadeira, barulho de São Paulo, de ônibus passando, de buzina. O disco se chama Neurópolis, que é exatamente esses nervos, essa coisa nevrálgica da cidade de São Paulo, desse barulho maluco. E o resultado sonoro é muito gostoso, o disco, muito bacana mesmo. Pegamos um sambista que tinha 32 anos tocando na rua, o cara tocou a vida inteira na rua, viveu do dinheiro que ganhava na rua, uma coisa muito nobre. A gente colocou esse cara pra tocar no municipal, né, e tocar em algumas unidades do Sesc São Paulo, do interior também. Então é uma coisa muito bacana e o projeto continua ainda. Hoje a gente tem feito shows agora recebendo convidados, né? A gente recebeu já o Nóbrega, Germano Matias, Perla, Eduardo do Sec, Maria Alcina, Gerson Quincombo e por aí vai.
Que coisa bacana isso, né? Inclusive, o Gabriel, com o Júlio que tá acompanhando aqui, eles falaram que eles se conheceram em Guarda do Embaú. Conta pra gente um pouco isso daí. Tinha uma banda que toca na rua lá também, que ocupa. Como é que é isso, Gabriel?
Sim, essa banda, Charlie Marrom, todo domingo, fim de tarde, eles faziam um som na rua e era lotado de gente. É uma cidade muito turística, né? Era muito louco a frequência da galera, uma banda muito contagiante, assim. Eu achava bonito até que, sei lá, você sai na rua da Guarda numa segunda tarde, você vê qualquer pessoa com a camiseta da banda, assim. Era uma banda bem famosa ali na cidade.
Marcou espaço ali.
Sim, né? Sim. Qualquer, sei lá, você podia sair a qualquer horário, qualquer dia, tinha gente com a camiseta da banda em algum lugar, andando.
É, essas coisas têm que acontecer, né? Porque ou a gente faz isso, ou a gente não sobrevive.
É verdade.
A gente tem que saber inventar essas coisas, não tem como, não tem caminho, né, cara? É a saída.
É uma forma da sobrevivência até do trabalho, não sei se a palavra é um pouco pesada pra isso, mas é bem isso, né? Se quiser sobreviver ali dentro dessa coisa, você tem que ter essas alternativas, tem que ser criativo na coisa, né? Nada melhor do que utilizar o espaço público que é nosso.
Inventar, eu tenho um amigo que fez um show na época e ele falava assim, olha, se você ficar no show até o final, você recebe R$5 e cachê, você fica até o final do show. E ele conseguia segurar a galera dentro do show dele mesmo lá, né? Na verdade, aí, como ele vendia o disco dele na entrada por R$10, ele pegava o dinheiro de coisa pra
repor assim
e garantia o público.
Olha só.
Então, você tem várias maneiras de você fazer alguma coisa pra...
Criatividade do negócio.
Criatividade da história.
Fala nisso, a gente tá falando de rua também, o Emerson também tem um projeto super interessante que é dentro do Carnaval de Rua de São Paulo, que nos últimos anos aí ganhou uma força grande, que é o Jegue Elétrico. Fala pra gente do Jegue Elétrico aí, velho.
Ah, é um bloco do Carnaval que eu criei no começo do século, né? E é uma coisa que eu trago comigo desde a minha infância, com 9, 10 anos de idade na minha cidade lá no Piauí. Lá em Oeiras eu tinha um bloco de Carnaval. Na época a gente lá tinha muito aquelas carroças que era puxada por animal, né? Cavalo, burro, jumento e tal. A banda ficava tocando em cima, andando pela cidade, né? Tocando e a galera atrás. E a gente precisava de Jegue Elétrico. E aí, depois de um tempo morando aqui em São Paulo, juntei uns amigos, a gente montou o bloco época aqui, né? Eu consegui um eixo traseiro numa Brasília, montei um palquinho em cima lá. Não era puxado por animal, era puxado por um carro, né? Não, até porque...
Vai contra
todo o conceito humano hoje também, né?
Exatamente.
Mas fizemos isso e saímos, foi um sucesso, assim. A gente saiu em Pinheiros, perto da Benedito Calixto ali, mas também saímos aqui no Butantã, levamos lá para Itaquera. A gente circulou bastante com esse carrinho e tal. E o bloco tomou corpo, é um bloco bacana hoje, né? De conceito. A gente só toca música autoral. Todo ano a gente cria uma música. Geralmente a letra da música é pautada em cima de fatos, de piadas, lorotas, brincadeiras e coisas sérias que a gente fala, mas ao mesmo tempo escracha também.
De uma forma leve.
Leve, bem-humorada. Então o bloco tem essa coisa do humor. Que é uma coisa saudável.
E pro carnaval aí do próximo ano, tá previsto sair?
Olha, nós vamos sair. De qualquer jeito, nós vamos sair. Porque o carnaval é uma festa livre, democrática, grátis. A gente não abre mão disso. A gente não quer que venha abadar no carnaval de São Paulo, sabe? Não quer fazer esse tipo de coisa de carnaval privado. A gente quer o carnaval aberto, livre, que as pessoas se vistam do jeito que quiser, né? Que a família vá, é aberto pra criança, pra todas as idades, né?
E que se divirtam.
E que se divirtam. E a gente vai sair com certeza no carnaval 2019.
Eu vou fazer o seguinte, vocês já pitaquearam aqui no programa?
Sim.
E eu vou dar o Pitaco Sons do Brasil nesse momento, que é um trabalho que eu já tô querendo há um bom tempo a gente tocar e agora chegou o momento, que é a banda Saravá Soul, que o nosso piloto da nave Sons do Brasil aqui, quando morava em Londres, era um dos componentes dela e fazia um som muito bacana, de uma grande qualidade por lá. E a gente vai mandar um som desse pra galera conhecer aqui esse trabalho. Quem conhece vai matar um pouco da saudade. Então a gente vai mandar aqui a música Funk e Saravá, com a banda Saravá Soul. E a gente volta daqui a pouco pra gente botar um ponto final nesse trabalho aqui, tá ok? We'll be right back. Vocês tiveram então Funk Saravá com a banda Saravá Soul, banda aqui que o Dudu Marques, piloto da Nave Sons Brasil, fazia parte. Legal, gente, estamos chegando ao final do programa aqui, quero agradecer muito a presença de Emerson Boy aqui, trazer um pouco dessa sua experiência, dessa sua vivência, já deixando no ar aqui o convite pra gente vir aqui fazer o trabalho seu ao vivo aqui, tá legal?
Pô, tá muito bacana, quero muito fazer e agradecer também já aqui a você pelo convite desse pitaco aqui hoje. Prazer muito grande conhecer também o Gabriel aqui, vou ficar atento com o som dele também agora.
Prazer é meu.
E jogar nas minhas redes também.
E se a galera quiser conhecer um pouco mais o trabalho do Emerson Boy, até lá do estúdio também, todos os dias são bemóis, tem os endereços, passa sim, pra galera. Sim.
Então, tem um site, é www.emersonboy.com.br, tem uma página no Facebook, Emerson Boy Batista, né? Meu estúdio é www.todososdiassaobemóis.com.br também, o telefone 991265188, entre em contato com Jega Elétrico, com Emerson Boy, com o estúdio, e vamos que vamos.
Tá tudo ali. Gabriel Vaco, quero agradecer muito também a sua presença aqui, ter aceito o nosso convite, confiar no nosso projeto aqui nessa, lá de Rio Claro, pra poder vir aqui trazer esse trabalho, mostrar muita coisa em primeira mão, isso pro Sons do Brasil é maravilhoso, então só tenho a agradecer também, cara, a sua presença aqui, viu?
O prazer é meu, muito legal estar aqui, já acompanhei o seu programa várias vezes já, é isso. Inclusive, eu trouxe um presente aqui, isso aqui é um pendrive.
Recebendo em mãos aqui?
É um pendrive cartão, que é uma das coisas que eu vendo também quando eu toco, tudo. E aí tem os clipes, tem os três EPs. Os três não, tem dois na real. Falta. O terceiro não tá masterizado, então não tá presente nos pendrives ainda, né?
Mas eu fico no aguardo quando o terceiro EP ficar pronto.
Maravilha.
Pra gente tocar essas
sim,
músicas.
E tem aí, uma né? playlist aí também, e dá pra usar no dia a dia.
Tem aí, deixa os contatos aí pra galera também conhecer o trabalho do Gabriel Vaco.
Então, redes sociais, tá Gabriel Vaco com K, V-A-K-O. Tem Instagram, SoundCloud, tá meio largado, mas tem lá também, Spotify, Facebook. E WhatsApp, quem quiser entrar em contato, é 19, região lá de Rio Claro, 99615-1797.
Maravilha. Aí, quem quiser conhecer um pouco mais o trabalho do Gabriel Vaco, então, daqui a pouco trabalho novo na área, é só conectar aí através das redes sociais, bater aquele papo e acompanhar toda a agenda do Gabriel que vem por aí, com certeza, vários shows, né? Vão rolar aí. Querendo agradecer mais uma vez aqui o piloto da Nave Sons do Brasil, Dudu Marques, do Estúdio Arte SP, no comando da nave aqui. Se você quiser entrar em contato com o Sons do Brasil, sonsdobrasil@terra.com.br, lá no Facebook, facebook.com/sonsdobrasil, Instagram, @sons.do.brasil, e a nossa página no Mixcloud, onde todos os programas que já foram ao ar estão à disposição para você ouvir a hora que quiser, do jeito que quiser. É só entrar lá, escolhe o programa e ouve. Lembrando que o Sons Brasil tem o apoio cultural da BAS, Estratégia e Operação de RH, desenvolvendo empresas e pessoas, www.bazz.net.br. Gabriel, temos aqui a tradição do Sons Brasil, que é encerrar o programa com uma música do artista convidado, mas uma de estúdio bacaninha, que eu sei que vem coisa nova, é do EP novo aí.
Sim.
E você tá reservando pra gente essa surpresa, e também agradeço muito por você estar cedendo isso pra gente já de em primeira mão. Vamos ser o primeiro programa a tocar música nova aí. Então,
sim,
eu vou pedir pra você indicar pra gente uma música pra gente encerrar o programa.
Essa música chama Pedro. Ela não é nova, essa versão é nova, mas ela já foi uma das músicas minhas que mais, assim, repercutiu, né? E o legal dela é que o beat dela, a gente usou percussão orgânica, mas usando o beat do funk, funk carioca. E a letra é letra social, assim, fala do cotidiano. Metrô e vai no hospital, não tem médico, e tem gaita nela. Fiz uma mistura muito louca ali. E o vídeo dela a gente fez num boteco lá na minha cidade, Sujinhos, que eu vou sempre. Eu, percussionista amigo meu, na calçada, o vídeo deu uma bombadinha, assim. Aí a gente resolveu regravar com o estúdio, né? Com banda e uma coisa mais bonitinha, assim, né? Em primeira mão, tá rolando Sons do Brasil, essa versão do estúdio.
Vamos lá, então. Pedro com Gabriel Vaco, encerrando o programa de hoje, esperando contar com vocês no próximo domingo, com muita música, muito papo, muita prosa, muita ideia, muita cultura, muita informação, muito entretenimento e muita qualidade de tudo isso no nosso papo aqui. Vamos lá, encerrando o programa de hoje, Pedro com Daniel Vaco, um abraço e até domingo que vem.
Pedro acorda de manhã pra pegar o metrô. Foi pro hospital, que mal, só tem um doutor. Espere na fila, espere aí, tem fila pra sorrir. Pedro acorda de manhã pra pegar o metrô. Foi pro hospital, que mal, só tem um doutor. Espere na fila, espere aí, tem fila pra sorrir. Pedro espera o aumento vir, talvez mês que vem. Espero o bicho dessa vez, apostou em três. Espere na fila, espere aí, tem fila pra sorrir. Espere na fila, espere aí, tem fila pra sorrir. Fila, espere aí, tem fila pra sorrir. Espere na fila, espere aí, tem fila pra sorrir. Na fila, sorrir. Na fila.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.